de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, sexta-feira, 12 de dezembro, 12 dos 12, hein? Tá começando mais uma edição do nosso programa. É a metralhadora da informação, todo mundo ligado com a gente. Vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial Gustavo Vidro Elétrico, Planeta Doces, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Casa do Carpinteiro e Premoldados Guanabara. Muita informação, prestação de serviço. Hoje tem entrevista, vamos bater um papo com ela, a vereadora Enilda Mendonça, ela que faz parte da Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres, vai fazer um balanço. Amanhã, inclusive, tem a prestação de contas do mandato. Então, esse bate-papo logo mais às 7. Equipe já escalada. Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José indo bola dentro, Edenildo Braga trazendo as informações esportivas. Ele está feliz, né? Ontem o Vasco também não fez feio. A repórter policial mais premiado da Bahia. Chegue chegando!
Marinho! Chegando alegre e feliz para dar bom dia para todo mundo e para a nação vascaína, os torcedores do Vasco, meu amigo Léo Figo, aquele abraço para você, bom dia, tá todo mundo feliz da vida, sorriso estampado no rosto.
Não tem negócio de cabeça
rosto.
Inchada hoje não, né?
E aí domingo tem mais, Maracanã cheio, casa cheia e vamos torcendo para ir para a grande final. E que o Vasco está precisando levantar esta taça. Um abraço aos outros amigos
tem
torcedores.
Tem seu Dico lá no Banco da Vitória,
Dico,
tem o Araújo
seu
Pinturas.
Dico, Araújo, é muito bem lembrado.
Muitos torcedores.
A torcida do Vasco em todo Ilhéus.
Cruz de
nosso
Malta.
Abraço para vocês, viu?
Eurico
meu amigo
Miranda.
Vieira também lá no Paraíso do Atlântico, é torcedor do Vasco.
O Eurico Miranda foi um bom dirigente, seu repórter?
Foi. Era retado. Pavio curto.
Pavio curto. É a linha do repórter Marinho Santos.
Era minha linha.
Língua afiada, rapaz, pavio curto.
Eurico Miranda, você foi longe agora.
Eurico Miranda. Bom, 6:11 na Bahia, 6:11 a gente começa mais um Tropa de Elite com muita informação, prestação de serviço e sextou, né? Ser de branco hoje, rapaz.
É sexta-feira hoje, eu estava inclusive com o pé na estrada, tô pensando ainda se vou dar um abraço aos meus amigos de Uruçuca, porque
73
hoje
anos.
É o aniversário de Uruçuca, cidade gostosa, simpática. E que a gente tem um carinho muito especial, onde muitos amigos ali residem.
Inclusive o ex-prefeito, né, Moacir Leite Júnior, ontem, ele recebeu a outorga aí de título de cidadão ilhéense, viu? Noite de ontem, centro de convenções, inclusive parabenizar aí o presidente, o vereador César Porto, a Câmara vivendo um excelente momento, viu, seu repórter? A Câmara Municipal
parabéns
de
Ilhéus. Parabéns ao César Porto, vereador, presidente da Câmara de Ilhéus, por ter lembrado de muita gente boa, muita gente que precisava ter o título de cidadão. A exemplo de Moacir Leite. Moacir Leite é ex-prefeito de Uruçuca que recebeu esse título. Ele agora também
coração
é
dividido.
Ilhéense.
Coração dividido. Vamos saber como é que vai estar o tempo para essa sexta-feira. Aqui está dando para a gente ver um tempo meio carrancudo, né? É carrancudo, com o tempo carrancudo dá trabalho de sair da cama, viu, senhor? Pô, tem um bocado de gente agora ainda, né, rolando na cama, enrolando, o despertador já tocou. Como é que vai ficar sexta-feira? Agência Clima Tempo e a informação chegando no Tropa.
E a temperatura?
26 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, 10% é a probabilidade de chuva para hoje. Céu nublado nesse início de manhã de sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Vamos conferindo então as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Luiz Expedito. Sabe quem é Luiz Expedito? Conhecido como Formigão. Ele tinha 55 anos, foi morto a golpes de faca tipo peixeira na Rua 19 de Março, em uma lanchonete na Avenida Itabuna.
Em noite histórica, Câmara Municipal de Ilhéus entrega títulos de cidadão ilhéense.
Moradores prenderam em flagrante os dois elementos suspeitos de ter matado o Formigão a golpes de faca na Avenida Itabuna, usuários de drogas.
O povo cobrou, o Tropa também cobrou, né? E a Prefeitura de Ilhéus iniciou aí a manutenção da Ladeira do Jacaré, a conhecida Ladeira do Canecão, seu reporte, fechada desde ontem. Equipes trabalhando.
E Jean Canguinha. Sabe, o Jean Canguinha, ele foi morto ontem a tiros na sétima travessa da Avenida Esperança. Elementos a bordo de um veículo, até o presente momento, ainda não identificado pela polícia.
Defensoria Pública da União abre ponto de atendimento em Ilhéus.
Olha, ônibus e caminhões devem voltar a trafegar na ponte sobre o rio Jequitinhonha. É dia 15 de dezembro, portanto, depois de amanhã.
Notícia boa, né, seu repórter? O pessoal tá sofrendo muito ali com aquele desvio. Tem muita informação, prestação de serviço, entrevista com a vereadora Enilda Mendonça, aqui no Tropa de Elite, a Polícia Militar da Bahia, também, seu repórter, reforçando seu efetivo. Tem os bastidores da política, eu tô preocupado com ele, seu repórter, porque, inclusive, ele passou pelo Vitória, prefeito de Itajuípe, reeleito prefeito, depois renunciou, encarou uma candidatura a deputado estadual, ficou na suplência, está aí, né, deputado, assumiu o mandato e tentava ser presidente do Esporte Clube Vitória. Está tentando ainda, mas com essa classificação fica difícil para o Marconi?
Eu estou com o Marconi Amaral para o que der e vier, mas agora com a classificação, como você mandou muito bem, Vitória não foi rebaixado, aí dificulta a eleição, né, que vai acontecer agora. Vai acontecer.
Esporte Clube Vitória.
E o Marconi Amaral vai disputar com o Fábio Mota. Fábio Mota classificou o time e aí vai dificultar para o Marconi Amaral.
Nós vamos falar mais sobre esse caso aí específico do Marconi Amaral, porque sem dúvida alguma é o reflexo pro ano que vem. Daqui a pouquinho aqui no Bola Dentro a gente traz esse detalhe aí. Essas e outras a partir de agora. Bom dia para todo mundo, uma super sexta-feira. Bem-vindos ao Tropa.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa pra você, tá comigo, tá com Escarpita, tá com Tropa de Elite até as 8, são 6:16. Olha, eu estou preocupado com essa situação que começou ali em Barra Grande, município de Maraú, se estendeu para a cidade de Porto Seguro, colocaram câmeras para poder você pagar. É tipo um assalto, mete a mão no bolso do turista. Imagina se todo lugar ficar assim. Agora quem se manifesta, aumentar uma taxa de acesso ao Morro de São Paulo. E você que é de Ilhéus, que curte também como eu, o Morro de São Paulo, passa a aplicar cobrança também em Boipeba. É um projeto que foi aprovado, a Tupa, como é chamado, a Tupa do Morro de São Paulo, passará de R$50, imagina só, R$50 para R$70 a partir do próximo dia 20 de dezembro. Esse valor será novamente reajustado para R$90 no dia 1 de julho de 2026, na mesma data começará a cobrança em Boipeba, fixada em R$50. Então a prefeitura de Cairu, ela anuncia aí atualização da tarifa por uso de patrimônio. Ó, a TUPA, tarifa por uso do patrimônio do arquipélago. Regulamenta a cobrança de acesso aos destinos turísticos do município. Então o reajuste eleva o valor cobrado no Morro de São Paulo, estabelece pela primeira vez aplicação da tarifa também em Boipeba. Então a medida foi aprovada pela Câmara Municipal de Cairu, pelo projeto aprovado TUPA do Morro de São Paulo. É um assalto, na minha opinião. Passará de 50, repito, para 70 a partir do dia 20, agora.
Vem para Ilhéus.
Em dezembro.
Vem para Ilhéus.
É, chamar para vir para Ilhéus. Você não pode chegar agora. Morro de São Paulo já tem esses valores exorbitantes. Aí você vai ali em Barra Grande também, uma assalto,
taxa,
mão armada.
Porto Seguro.
Porto Seguro. Então vem para Ilhéus. Ou então
vem para Ilhéus.
O prefeito Valderico coloca aí, prefeito, se passar pela sua cabeça, já que está passando pela cabeça de vários municípios,
botar
uma cancela
não.
Na Ilhéus Uruçuca, colocar uma cancela na Ilhéus Itabuna e uma outra cancela ali na Ilhéus Una, Canavieiras. Só entra quem pagar.
É, quem vem aqui pela Buenarema Ilhéus, seu aí repórter? Lá passando.
Aí não paga porque.
Passando lá no Santo Antônio, Santana, Santania.
Aí não paga porque tem muitos buracos aí. É, né? E a gente vê.
Só você, viu, rapaz? Aí só que... você, viu?
Aí diz que a mudança ocorre.
Por quê?
Após um estudo técnico e um processo de diálogo com trade turístico, empresários, moradores, e aí a prefeitura afirma que a atualização, ela acompanha crescimento da atividade turística e a aplicação dos serviços públicos necessários para manter o arquipélago, considerado um dos destinos insulares mais visitados e sensíveis do país. É,
vem para Ilhéus.
Você imagina só.
A resposta é essa. Vem para Ilhéus.
Tá todo mundo querendo cobrar pedágio, meteu a mão no bolso do turista, do visitante, nesses locais aí que eu acabei de falar.
Não pode, não pode. Olha, ontem eu fui procurar, né, o Bahia sobre essa questão, algumas reclamações chegavam, e o Bahia disse: olha, Scarpita, hoje todos os distritos de Ilhéus estão sendo assistidos pelo transporte coletivo da cidade, né? No final de semana tem um número reduzido, mas todos os distritos estão com transporte assegurado. E por falar em transporte, né, a prefeitura iniciou a preparação. Ontem passava, via lá aquela área na Avenida Soares Lopes, ao lado ali da Catedral. Está tudo sendo preparado para um estacionamento ao lado da Catedral de São Sebastião. A terraplanagem ficou a cargo da Secretaria de Serviços Urbanos, né? Está em andamento, faz parte das ações para melhorar a mobilidade ali na região central da cidade. A deficiência de estacionamento é muito grande, o volume de carros na cidade é muito grande. E agora, com a autoestação, isso praticamente dobra. O espaço vai ajudar a suprir a essa falta de vagas na região central, sobretudo ali nos horários de maior movimento, segundo a prefeitura. Olha, seu repórter, eu tenho notícia boa também. Na próxima semana, né, a gente vai estar trazendo essa informação. A prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Combate à Pobreza, Ação Social, que tem à frente a secretária Sayonara Machado, inclusive ontem aconteceu um treinamento com os administradores, com os distritos, vai ser diferente em relação ao peixe da Semana Santa, né? Os kits de Natal que serão entregues, a gente vai estar falando mais na próxima semana, aqui na cidade, aqui na sede, nos bairros, vai acontecer em um só lugar, lá no estádio Mário Pessoa. Nos distritos, né, vai ficar a cargo aí, toda a logística será montada, mas o prefeito Valderico Júnior, assumindo esse compromisso aí com aquelas famílias carentes, garantindo um Natal digno, uma segurança alimentar. Então, vai ter kit de Natal na cidade de Ilhéus. A prefeitura, o nosso prefeito Valderico Júnior, através da Secretaria de Combate à Pobreza e Ação Social. Na próxima semana, a secretária vai estar trazendo mais detalhes aqui no nosso programa. Teve treinamento já com administradores, né, cargos comissionados, a turma que vai trabalhar nessa logística. São 6:22 na Bahia, 6:22, parabéns aí a nossa querida Uruçuca, 73 anos. O Vini Santana está chegando com o Giro, eu vou trazer a programação completa para a cidade de Uruçuca hoje, a prefeita, excelentíssima senhora prefeita Magnólia Andrade Barreto, a Câmara Municipal através do seu presidente José Pedro Castro, todos os vereadores, cidadãos uruçuquenses hoje em festa 7.3, hein? Tem Giro Regional chegando daqui a pouquinho com o Vini Santana. Vamos no Zap Zap? Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
E eu começo com ele, nosso amigo Carranca, lá na Central de Abastecimento. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Alberto Capita. Bom dia, Marinho Santos. Carranca, basicamente, desejar uma linda sexta-feira a todos. Ótimo final de semana. E um grande abraço, meu amigo e compadre Alberto, meu filho, certo? A galera do Baba, Clube Social de Leos, que amanhã está em festa, com fraternização. E a todos os meus amigos feirantes, Celine Chaves, Mara e Luciano.
Beleza!
A toda a galera da Academia Popular. Lindo dia a todos.
Valeu!
Sextou, sextou, boa festa.
Você não esqueceu de Prequeta, não pode esquecer, né? Na linha 2 do Tropa de Elite tem ele, seu repórter, o filho da Dona Luzia, o amigo de Leocrete do Brasil, que fez aniversário essa semana. Você sabe de quem eu tô falando, né? Ratinho Menezes, na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia!
Salve, salve, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Tô passando aqui para parabenizar vocês, que sempre cobrou para que a ladeira do Canacão fosse feita. Como eu disse e falo, e Leos agora tem prefeito homem. Porque vocês cobraram tanto da gestão passada, nunca fizeram. Tinha um engenheiro que só enrolava, só ficava no ar-condicionado. Mas agora em Leos tem um engenheiro homem, Gabriel. Gabriel, parabéns e parabéns ao Tropa de Elite. Manda um abraço para Estrela e Cláudia Cabreireira do Residencial Rio Cachoeira. Pá! Tamo juntos, Tropa de Elite.
Valeu, Ratinho Menezes. É o Tropa sempre abrindo espaço, né, seu repórter, pro povo. Você, inclusive, chegou a ser até o repórter da Ladeira do Jacaré, rapaz.
Vai aparecer um monte de padrinho, um monte de gente dizendo que fez acontecer, que pediu, que... Aqui todo dia a gente tava pedindo, tava implorando, porque eu passo, eu subo, eu desço a Ladeira do Jacaré, e eu sentia na pele. Ontem, o meu amigo Carioca, lá da subida do Alto Formoso, disse, olha, a luta, ele que também foi um cara que estava sempre cobrando aqui no programa, mas que outros padrinhos, outros pais da criança, chegam dizendo que foram eles que pediram, eles que estavam lutando para que o prefeito despertasse, mas despertou. Tropa de Elite chegou chegando. Eu, inclusive, abri a porta do prefeito e pedi para ele, disse, rapaz, vamos ver essa situação aqui da Ladeira do Jacaré. Ele disse, tenha calma, vai acontecer. E aconteceu.
Graças a Deus.
Então, o Robertinho tá de
parabenizar
prova.
Parabenizar o secretário Gabriel, esteve conosco, né, na terça-feira.
O Gabriel deu aquela notícia bombástica.
Garantiu aqui, garantiu, né, o programa, né, seu repórter?
Garantiu. Scarpe, eu falei ontem do restaurante Maria Estrela.
Maria Estrela.
Causou ciúmes no restaurante que eu fui almoçar do meu amigo Val. Val é lá em Verdes Mares. Aí a esposa do Val falou, eu ouvi você falando de um restaurante, né? E eu gosto da comida, que é uma comida caseira também, assim como a sua. Ela disse, você vai almoçar lá amanhã? Maria Estrela fica em Uruçuca, comida caseira de qualidade.
Cada
ontem,
ponto você deu.
Ontem eu brincava com o Moacir Leite, eu brincava com a prefeita Magnólia Barreto e com o vereador presidente da Câmara Zé Pedro e o primeiro damo. O primeiro damo é o esposo, o marido da prefeita Magnólia Barreto, dizendo, eu falando dos sabores da comida do restaurante Maria Estrela. E Scarpita, gosta muito da carne do sol. A carne do sol, Scarpita, é o prato predileto, com aquela gordurinha gostosa, né, Scarpita?
Bom demais, um abraço aí a turma Uruçuca hoje, que completa 73 anos. Bom dia com Jesus, seu repórter, Salão Corte Legal, já ligadinho no Tropa de Elite. O Wagner, né, foi trabalhar hoje vestido de branco também, viu, seu repórter? É a Jaiô. Nosso amigo Chico, Chico acordou feliz também, que ganhou no... O homem todo dia ele faz aquela fezinha, né? Chico, um abraço pra você, o Wagner, nosso amigo Stanley, toda a galera 10, o Maurício, toda a galera 10 aí do Salão Corte Legal, na 7 de setembro, deixando a galera bonita, viu? O Zé Véio também tá ligado com a gente, mandando um abraço, valeu que valeu, Zé Véio. Zé Véio, administrador da Conquista, né? Também cobrando aí a vereadora Rúbia em cima sobre esse processo para andamento da ladeira do Jacaré, a ladeira do Canecão. Vamos lá pro Cururupi, Josué Brito, bom dia, bom dia, bom dia!
Mário Santos e Robertinho Scarpinta, bom dia!
Bom dia, bom dia!
Josué do Cururupi. Eu queria parabenizar a minha amiga Adaildes, popular Del, na panificadora São José, na cidade de Uruçuca.
Olha aí, tá vendo?
Desejar a ela um feliz aniversário, que Deus continue abençoando grandemente ela, e os parabéns também para a minha cidade, Uruçuca. Moro aqui no Cururupi, mas sou uruçuquense.
Que legal, viu? Valeu, Josué, um abraço. A turma do Cururupi, ali é o Kelly. Tem Kelly, tem o Saulo, tem a Rai aí, na panificadora Pinheiro. Ligaram no Tropa de Elite. O Marcos Teles também tá lá no Nelson Costa. Bom dia, amigo. Já estamos aqui acompanhando o Tropa de Elite. Sidoca lá do Vilela, tem a Cida também. A Cida lá da Barra. O Guimarães, nosso querido Guimarães. Bom dia, bom dia. O Guimarães é o gentil filho, tá lá em Ibirapitanga, região. Ligado no Tropa de Elite. Cléber do São Domingos, bom dia. Que hoje o amor de Deus te abrace e que ele te conceda um dia de bênçãos. Bom dia para todos nós, viu? Salve, salve, Edilson Silva, Avenida Princesa Isabel, bom dia, bom dia!
Bom dia, Mário Santos e Robertinho Scarpita. Aqui é Edilson da Princesa Isabel. Rapaz, vê com o pessoal aí do órgãos competentes aí, pra ver se coloca mais uns dois quebra-molas aqui na Princesa Isabel, porque os carros estão passando uma velocidade imensa, entendeu? Nas imediações ali do IME da Princesa Isabel, ali perto do Centro Espírita, porque a gente não pode nem ficar 5 minutos na porta, porque o carro passa que quer passar em cima do passeio. Valeu?
Valeu.
Deus abençoe o nosso dia.
Amém, amém, amém. Uma sexta-feira abençoada. Olha aí, seu repórter. Mais um morador, mais um ouvinte reclamando do excesso de velocidade na Avenida Princesa Isabel. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp. O telefone para sua participação é o 739-8829-1029. Bom, ontem eu tô com a lista aqui de todos os homenageados, né? Que ganharam a honraria da Câmara de Ilhéus, a outorga do título de cidadão ilhéense. A promotora de justiça, seu repórter, inclusive ontem, destacando, né? A promotora escreve o nome dela na história do Ministério Público de Ilhéus, através do TAC, ela conseguiu com que a Câmara realizasse o primeiro concurso público da sua história. Cidade caminha para 500 anos. A doutora Alice, aí, parabéns, recebendo o título de cidadã ilhéense. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, também o Manfred, né, do Corpo de Bombeiros, lá na Barra de Itaipu, também ganhou o título de cidadão ilhéense. O secretário Gabriel Cerqueira, também um ano aí, já conquistou o coração, viu, seu repórter? É operacional. Também a doutora Eva, da Educação, o Vinícius de Bran, da Casa Civil, foi duas vezes prefeito lá de Poerarema, cidade vizinha, né, da gente. O Vinícius também recebendo o título de cidadão ilhéense. Muitos amigos, viu, seu repórter? Cristina Nora também, uma figura queridíssima. Então, parabéns aos homenageados, foi uma noite, né? Uma noite especial para Ilhéus, especial ainda mais para quem se recebeu a outorga de título de cidadão ilhéense. Discurso do Zé Nasal, né? Do ex-prefeito Jabes Ribeiro, Valderico Júnior, bastante aplaudido, prefeito, né? Que escrevendo uma nova história, Ilhéus caminha para os seus 500 anos. Inclusive, Valderico Júnior pode ser o prefeito quando Ilhéus completar os 500 anos. Essa legislação está mudando lá em Brasília, né? O mandato pode ir para 6 anos, seu repórter. e a vice-prefeita, né, Vanessa Gedeon, o juiz, o doutor João Higino, também, contando um pouquinho da sua história, também quando ganhou o título de cidadão ilhéus. Então foi uma festa linda, a imprensa presente, e o presidente César Porto, toda a mesa diretora, a vice-presidente, né, vereadora Rúbia Carvalho, Nascimento Júnior, primeiro secretário, vereador Nau, segundo secretário, todos os vereadores que lá estiveram, indicando as pessoas para receberem essa homenagem tão importante que é o título de cidadão ilhéus. O prefeito disse muito bem, né? É orgulho para todos nós ter os novos, né? Novos cidadãos da nossa cidade, viu, seu repórter? Então, parabéns a todos aí, parabéns ao presidente César Porto. Vamos pro giro agora? Vamos pro giro! E Uruçuca hoje em festa, viu? 73 anos, daqui a pouquinho, programação completa hoje para a cidade de Uruçuca. Prefeita Magnólia Andrade Barreto, inclusive ontem, veio prestigiar a sessão solene, a segunda do ano, acompanhada aí do presidente da Câmara, o José Pedro Castro. Daqui a pouquinho, o que é que você traz ainda, repórter?
Olha, Jean Canguinha. Jean Canguinha foi morto a tiros na sétima travessa Avenida Esperança por elementos a bordo de um veículo que ainda não foi identificado pela polícia.
Essa onda de violência tá que tá, viu? A polícia também entrou em ação rápido no caso ali da 19 de março, né, seu repórter?
É o caso da 19 de março, o Luiz Expedito Formigão, de 55 anos. Ele foi morto a golpes de faca tipo peixeira na rua 19 de março, em uma lanchonete, Avenida Itabuna. E logo em seguida, os moradores prenderam em flagrante os dois elementos suspeitos de ter matado o Formigão. Os dois elementos, inclusive, usuários de drogas.
Daqui a pouquinho, mais detalhes, porque agora tem giro regional no ar, hein? Bom dia, bom dia!
Região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana, bom dia a você!
Muito bom dia, meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de sexta-feira, sextou, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação, porque olha só, os municípios de Ubatã e Gongogi voltaram oficialmente a integrar a área de atuação da 61ª Companhia Independente da Polícia Militar de Ubaitaba. A mudança foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, dia 10 de dezembro. As duas cidades que historicamente pertenciam à 61ª Companhia Independente de Polícia Militar havia sido transferida para a responsabilidade da 55ª, que fica localizada em Piauí, após um reordenamento operacional da Polícia Militar da Bahia, realizado em junho de 2024. E olha só, meus amigos, hoje a cidade de Uruçuca completa 73 anos e você que é da cidade, da região, a partir das 8 horas da manhã já tem programação na cidade, né? Esse meu amigo Robertinho Escarpita e o meu amigo Marinho Santos. Então, você que é de Uruçuca, da região, a cidade está completando 73 anos. Que bom aí, a cidade em desenvolvimento, a prefeita Magnólia Barreto está convidando aí toda a população e toda a região para ir lá prestigiar os 73 anos de Uruçuca. Então a cidade aí vai ter programação, festa aniversário, vai ter programação a partir já das 8 horas da manhã, tá certo? E bom, com essa informação, eu vou ficando por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.Pratas, nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente semana para todos vocês, um excelente final de semana para todos vocês. Verdade. Eu volto amanhã, se Deus quiser.
Rapaz, você volta na segunda-feira, amanhã é sabadão, Vivine. E você colocou tão muito bem a programação para hoje, dos 73 anos da nossa querida Uruçuca. A partir das 8 horas tem hasteamento da bandeira em frente à antiga prefeitura. Às 9 horas, missa solene na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. então 10 horas, lá na creche da Avenida Natal, assinatura de ordem de serviço, posto médico central, estrutura renovada, quiosque na praça, né, uma programação bacana ali na praça Oswaldo Freitas Neves, e a presença de você, amigo de Uruçuca, né, você cidadão uruçuquense, e convidados para prestigiar dessa festa. Antes do intervalo, tem uma oportunidade de emprego na Jal Autopeças, né, repórter?
É Jal Autopeças, boa notícia para você. Olha, envia o currículo para Jal Autopeças, o jal.ilhéus@gmail.com, ou entregar na Jal Autopeças ao vivo. Oportunidade de emprego, você pode aí...
Tem vaga para vendedor, né?
Grande isso? Oportunidade para quem preencher a vaga de vendedor na Jal Autopeças. Vai contratar você, hein? Então, se ligue.
É, então pode entregar o currículo pessoalmente na loja da Jal ou mandar pro e-mail.
Pelo e-mail, jal.ilhéus@gmail.com.
Bacana. Daqui a pouquinho a gente reforça aí. Vamos pro faturamento? Sai daí, não? Bom dia para todo mundo.
Bom dia. Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
6h42 na Bahia. Bom dia. Olha, domingão, tem grande final aí. Vai ter festa também no Mário Pessoa. E daqui a pouquinho a gente fala mais no Bola Dentro com o Edenildo Braga. Olha, amanhã, gente, dia 13, vai acontecer o grande mutirão aí. O dezembro laranja, o mês de conscientização. A gente alertando aí, né, sobre a questão do câncer de pele. Então, a Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Saúde, através de uma parceria com a Associação Brasileira de Dermatologia, vai estar realizando na Policlínica Ralil Medawá, a partir das 8 horas da manhã, esse grande mutirão. Essa semana nós recebemos aí a doutora Thaís Paula Reis, a doutora Thaís Sabaia, a secretária, né, Sonilda Mello, toda a estrutura montada para esse mutirão, né? Importante aí o público-alvo, as pessoas que estão desconfiando, né, com lesões na pele, é importante passar lá para fazer todo esse diagnóstico e participar do mutirão. Anota na agenda amanhã, a partir das 8, lá na Policlínica Ralil Medawar, ali na Cidade Nova. Você é um repórter, vamos trazer já o Edenildo Braga, você mata logo essa notícia aí, o pessoal tá, essa onda de violência, né? Meu Deus do céu! Esse homicídio, né? Ilhéus, a estatística, dezembro, né? Tá que tá, né, seu repórter?
Tá todo mundo querendo saber o que aconteceu na sétima travessa da Avenida Esperança. Prestem atenção. O Jean Canguinha foi morto na sétima travessa da Avenida Esperança no dia de ontem. Era por volta das 20 horas e 55 minutos, onde o município de Ilhéus registrou mais um homicídio, desta vez tendo como vítima, repito, Jean Canguinha. Ele era assim apelidado, chamado por todos. Segundo informações, esse crime aconteceu no horário de movimento das pessoas, pessoas retornando da escola, da igreja e até do trabalho, quando de repente surgiu homens armados a bordo de um veículo, parou o carro. Esse veículo, inclusive, ainda não foi identificado pela polícia, tanto pela Companhia 70 quanto pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem como delegado o Dr. Helder Carvalhal. Esse carro ainda não foi identificado. Aí parou, avistou a vítima, o João, o Canguinha, né? Avistou o Jean Canguinha e aí, meu amigo, passando a efetuar vários disparos de arma de fogo, Jean Canguinha não resistiu aos ferimentos. Guarnições da Polícia Militar foram chamadas, foram acionadas, intensificaram buscas na região na tentativa de identificar e prender os atiradores a qualquer momento, mas não foram vistos. As circunstâncias serão investigadas pela equipe, repito, do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, liderada pelo delegado comandante Helder Carvalhal. Isso aí é o quarto homicídio no mês de dezembro e o segundo em menos de 24 horas no município de Ilhéus. Então tá aí, viu? Tá que tá, viu? Mandando um abraço ao Marcos na JMD Marmoraria aí em Juerana, com rádio ligado, tava antenado, doido pra saber quem foi que, o que aconteceu aqui, tanta morte em Ilhéus, né? E aí você já vai ficar sabendo. Daqui a pouco eu volto falando sobre a morte do Luiz Expedito. O Luiz Expedito é o Formigão, que tinha 55 anos, foi morto a golpes de faca tipo peixeira, ali na rua 19 de março, em uma lanchonete, Avenida Itabuna, aqui em Ilhéus.
É, seu repórter, queria parabenizar aqui todo o comando do CPR Sul, da Polícia Militar, conquistou aí o primeiro lugar no prêmio PM Bahia de Gestão da Qualidade, edição do Bicentenário, né? É, aconteceu na quarta-feira, lá na Praia do Forte, um grande evento, seu repórter, é a 8ª edição do Prêmio PM de Gestão da Qualidade, realizada em homenagem ao bicentenário da corporação. A cerimônia reconheceu as unidades que mais se destacaram em 2025 pela excelência na condução dos seus processos gerenciais, reafirmando o compromisso institucional com a modernização, a eficiência e a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade baiana. Entre as 171 unidades inscritas, 107 foram classificadas, né, por atingirem padrões elevados de desempenho conforme os méritos do modelo de excelência em gestão. Primeiro lugar ficou, então, para o Comando de Policiamento da Região Sul, CPR Sul. Segundo lugar, o Grupamento Aéreo, o GRAE. E o terceiro lugar, para o 22º BPM, lá em Cajazeiras, na capital.
Já que você está falando de
prêmio
polícia...
Prêmio CPR Sul, nosso comandante aí.
O Ferreira Lopes.
Parabéns,
Ferreira
Lopes, toda a corporação.
Já que você está falando de Polícia Militar, manda um abraço ao comandante do Pelotão de Uruçuca, o capitão PM Silveira, soldado Renan, também ligados no Tropa de Elite, e ao nosso tenente-coronel, comandante agora do Colégio da Polícia Militar, o tenente-coronel Ozanar, que não perde um Tropa de Elite.
Sempre ouvi no Tropa, e a sua vinheta, ele também repete sempre, viu?
Marinho Santos!
É hora de futebol no Tropa, tá pintando? E aí a gente convoca Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia você, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui na Tropa da Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. No jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco superou o Fluminense por 2-1 nesta quinta-feira no Maracanã e largou na frente na busca por um lugar na decisão do torneio nacional. O tricolor saiu na frente aos 20 minutos com Kevin Serna, após jogada ensaiada em cobrança de falta. Mais tarde, na segunda etapa, o jovem Rayan deixou tudo igual. Já nos acréscimos, Pablo Verretti anotou de cabeça e sacramentou a virada do Vasco. A partida de volta será realizada no próximo domingo, 20h30, hora de Brasília, novamente no Maracanã, mas agora com o mano de campo do Vascão da Colina. E a Copa do Brasil terá um peso ainda maior no calendário nacional a partir da próxima temporada. Segundo decisão discutida nesta quinta-feira durante o Conselho Técnico da Série A, realizado na sede da CBF no Rio de Janeiro, a competição passará a garantir duas vagas na Conmebol Libertadores do ano seguinte. Assim, além do campeão, o vice-campeão também assegurará participação na principal competição continental. E após anunciar a saída de Martim Palermo, o Fortaleza anunciou na noite desta quinta-feira a contratação do novo treinador. Trata-se de Thiago Carpini, esse treinador vai ficar no clube até o fim do ano que vem. Assim diz o contrato. Junto com o treinador, chegam os auxiliares Stefano de Gian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Guile e o analista de sistema Josué Romero. O último trabalho do técnico foi no Juventude, que também terminou o Campeonato Brasileiro rebaixado para a Série B. E depois de vencer o Cruz Azul do México por 2-1, o Flamengo volta a campo neste sábado no Mundial Interclubes do Catar, que é realizado pela FIFA. O adversário será o Pirâmides do Egito. Caso vença, o clube brasileiro vai enfrentar o PSG na disputa do título em jogo programado para a próxima quarta-feira. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia!
Valeu, 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 Edenildo Braga. Domingão, então, seu repórter, tem programação aí, Juerana?
Domingo, grande final do futebol amador de Juerana. Grande final aí. Então aí, vai ter execução do hino nacional às 9 horas. E a categoria veterano vai disputar aí ABC.
ABC, que mais?
Havaí e ABC.
E o outro jogo?
Aí às 11 horas, categoria amador, Força Jovem e o time do Elite. Que não é o Tropa.
Não. Nosso time, não. Tem uma expectativa aí para um jogo também do Mário Pessoa. Câmara de Ilhéus, vereadores e secretários municipais. Eu queria saber se o Igor Herdens, secretário da Ordem Pública, gigante, né? Que ele é grandão, seu repórter, pode estar no gol? Eu ouvi falar, inclusive, que ele pediu dicas ao repórter Marinho Santos. E você já foi goleiro.
Ele é goleiro, o
Igor? Não, Herdens? Eu tô curioso para saber quem vai estar no gol. Não, aí
o porte dele não é de goleiro.
Não é de goleiro. Não. Bom, seu repórter, também domingo vai acontecer a final da Copa Distrital no Mário Pessoa, né? Repartimento Nema, e eu queria falar sobre essa questão do Esporte Clube Vitória. A eleição do Vitória está se aproximando e o Marconi Amaral colocou o nome dele aí para estar sendo escolhido ou não pelos torcedores do Esporte Clube Vitória.
Eu gostaria muito que o Marconi Amaral, que ele tem uma visão assim ampla, já morou, já jogou no exterior, já jogou no Catar e tem os acessos dele, né? Que ele fosse o presidente do Esporte Clube Vitória. Mas com a classificação do time não rebaixou, e aí vai dificultar, porque o Fábio Mota se fortaleceu por conta da classificação. O time continua na primeira divisão, e aí vai ficar mais difícil para
o Marconi,
o ex-jogador do Vitória, o Marconi Amaral, ganhar a eleição no Esporte
Clube Vitória. Essa eleição do Vitória iria refletir para 2026, sem dúvida alguma.
Ajudaria muito o Marconi Amaral, e que vai dificultar também o Marconi Amaral, porque ele enfraqueceu politicamente. Ele só tem um município hoje que apoia ele, esse
seria o atual
prefeito de Quaraci,
Miltinho do Axé.
Só tem essa base.
Vamos continuar acompanhando essa luta aí do Marconi Amaral.
Deixa eu terminar de mandar um abraço aqui para o Cipa, que tá lá ligado, o Marlô, o Júnior, o Valdevan e meu amigo Roberto aí em Juerana, todos de Juerana. Grande final, domingão, um abração pra vocês aí em Juerana.
Valeu! Segunda-feira tem mais, e às 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano.
2,9 Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp, ouvir o povo. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Maluquinho de Bananema.
Eu vou ficar já no aguardo de doutor André, né? Daqui a pouquinho, o psiquiatra que atende aqui no ambulatório, né? A mente. Rapaz. no aguardo dele aqui que eu preciso falar com ele.
Que bacana.
Eu mandei uma mensagem pro senhor aí no particular, viu? É muito importante, se o senhor puder olhar. Beleza?
Valeu,
passando para desejar um excelente sexta-feira a todos e um final de semana mais que especial, né?
Valeu, bom maluquinho.
Dia, um bom abraço. Dia pra nós.
Maluquinho de Guararema, rapaz.
Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aqui quem fala é Julita, aqui do Teotônio Vilela. Peço que vocês mandem um alô aí, por favor, para o Grupo Feliz do Vilela.
Grupo
obrigado,
Feliz.
Robertinho. Obrigado, Scarpita.
Dona
bom
Julita,
dia.
Um abraço aí, Grupo Feliz.
Bom
hein?
Dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Rapaz, fala aí pra nós aí, pede um socorro aí pra nós, que a nossa estrada de Sambaituba está horrível. Organizaram aí até Aritaguá, de Aritaguá pra cá, esqueceram de Sambaituba, deram um pulo, não sei pra onde, esqueceram da gente.
Alô, aqui, Zé Vitor!
A estrada tá horrível, horrível, horrível
meu
mesmo.
Deus
tá
do céu.
Triste. E aí, faz alguma coisa por nós aqui de Sambaituba. Valeu, obrigado, tem
um
ótimo
abraço.
Dia.
Abraço. Zé Vitor Pessoa, viu?
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Marcos Souza. Muito bem, Marinho Santos. Agora, o Ministério Público não se pronuncia, né, nessas taxas altas aí que é cobrado em Morro de São Paulo, Barra Grande, Porto Seguro. Ninguém se pronuncia, né? Não se manifesta o Ministério Público. Um abraço aí para Érico Matos, toda a galera da Santiago Tu. E de acarajé de mãe para filha.
Valeu.
Bom final de semana a todos.
Valeu, Marcos. Marcos Souza.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Sextamos aqui, Cuba de Uruçuca. Ligado no Tropa de Elite. Melhor programa de sul, extremo sul da região. E bom dia a todos os ouvintes. E que Deus nos abençoe.
Amém.
Um dia super feliz.
Parabéns, Uruçuca. 73 anos. Seu repórter, você ouviu aí. Agora é uma legislação, cada município estabelece essa questão da taxa, viu? É,
cada município estabelece e ele está certo aí, que cada município tem Ministério Público na Bahia para resolver essas questões aí. E tem que se manifestar. Alguém tem que provocar o Ministério Público, tanto lá em Cairu, Morro de São Paulo, tanto em Maraú,
Barra
que é
Grande,
Barra Grande e Porto Seguro. Eu quero dizer para o Cuba aí na padaria São José,
panificadora
São José, estaremos chegando aí para tomar aquele café, esquenta o café, esquenta o leite e o pão. Vamos chegar daqui a pouquinho, cair de paraquedas aí em Uruçuca e dizer também ao secretário José Vitor que não é somente Sambaituba pedindo socorro, não. O nosso amigo Gurim todo dia me cobra, todo dia o Gurim diz, olha, Carobeira tá que tá, um buraco após outro, Carobeira pedindo socorro, vai atender ao apelo do nosso Gurim, viu, Zé Vitor?
Tá dado o recado, né, Léo? Olha, a Defensoria Pública da Bahia está abrindo ponto de atendimento aqui em Ilhéus, a unidade funcionará no serviço de atendimento ao cidadão no SAC. Olha que bacana esse repórter, que notícia boa, viu? A partir do próximo dia 17 de dezembro, quarta-feira, às 9 horas, a unidade funcionará lá no SAC, ali do Eustáquio Bastos, né? De segunda a sexta-feira, no horário aí das 7 até as 15h30. Então, Defensoria Pública vai estar chegando no saque. Nath Almeida, Giro Regional no ar daqui a pouquinho. E Nilda Mendonça, vereadora de Ilhéus, é a nossa convidada de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Itapeva, administração municipal, sob o comando do prefeito Reinaldo das Batatas, segue com o cronograma de ações focadas no esporte desde o início do mandato. Entre as iniciativas estão a realização de eventos esportivos e ampliação de espaços para a prática de atividades físicas. Em mais um passo para melhorar a infraestrutura local, o prefeito anunciou que em breve serão iniciadas obras de cobertura e restauração da quadra esportiva do Centro de Educação, espaço utilizado pela comunidade. Acompanhado de sua equipe, o prefeito visitou o local e apresentou a próxima etapa do projeto. Durante a inspeção, Reinaldo reforçou o compromisso de continuar investindo na melhoria dos espaços públicos com o objetivo de manter as estruturas adequadas para os desportistas. Já na cidade de Floresta Azul, o mês de dezembro está cheio de boas notícias. 60 famílias do município tiveram seu cadastro familiar aprovado para serem beneficiadas no programa Bolsa Família, garantindo mais segurança alimentar, dignidade e fortalecimento social. Roberto Escarpita e Mario Santos, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no Comando Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. Eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Beijo enorme, alegria sempre para você, Nath Almeida. Daqui a pouquinho tem Manuel Messias e ainda hoje Paulo José. É o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Olha, hoje na loja Planeta Doces vai ter degustação do Vilela, viu? A loja do Vilela vai ter degustação de produtos Cical, mais uma parceira aí. Vai ter aula também para confeiteiras, tudo gratuito aí. Presente, né, de boas-vindas à comunidade do Teotônio Vilela, das lojas Planeta Doces. E amanhã também tem a distribuição de presentes. Um abraço ao nosso querido Josevaldo e todos os colaboradores Planeta Doces. Então hoje, produtos Cical para degustação, aulas gratuitas aí, né, com confeiteiras credenciadas e gabaritadas e premiadas também. Vamos pro faturamento, vamos tomar aquele chocolate gostoso, afinal de contas estamos em Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente fala também, né, sobre um assunto muito importante. É, eu fico preocupado, viu? Porque imagina só, essa questão da ponte ali, a gente acompanhou, né? Perigoso, mas está sendo autorizado aí. É preocupante ainda, viu? A ponte sobre o rio Jequitinhonha. Ônibus e caminhões devem voltar a trafegar na ponte sobre o rio Jequitinhonha a partir do dia 15 de dezembro. Sai daí não, a gente volta já já. É a metralhadora da informação, oferecimento Premoldados Guanabara. Tem também Casa do Carpinteiro, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Bom dia a você!
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Sexta-feira!
Sextou.
Com a Gabriela.
Sextou, e você ligadinho com a gente, ZYC351 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. 38 tem um Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, Casa do Carpinteiro, Banco Bom Sucesso, João Autopeças, Planeta Doces e de Gustavo Vidro Elétrico. Chega pra perto do rádio, porque tem entrevista e a nossa convidada, a vereadora Enilda Mendonça, já presente nos estúdios da Gabi. Canta com a gente, sextou!
Programa Tropa de Elite.
Informado, super sexta-feira, 12 dos 12, sextou na Gabi. Bom dia a você!
26. Chegando!
E a partir de agora a gente conversa com ela, vereadora Enilda Mendonça, do Partido dos Trabalhadores, né, seu repórter? Vamos dar bom dia aí.
A vereadora Enilda Mendonça, mais uma vez aqui no programa Tropa de Elite, seja muito bem-vinda e bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. É um prazer estar mais uma vez aqui pra gente bater esse papo. É assim que eu acho. Quando eu venho aqui, eu nunca dou entrevista. Eu bato papo.
Vereador, eu primeiro converso, né? Começo falando sobre o trabalho da Frente Parlamentar. Tivemos um ano aí, né, com índice altíssimo de violência às mulheres. Como é que foi esse trabalho da Frente?
Infelizmente a gente tem enfrentado o aumento de violência às mulheres, né? Eu sempre digo que Ilhéus não é uma cidade calma para as mulheres. Ilhéus é uma cidade muito violenta para uma mulher viver, Mário Santos. E a gente vê todos os dias Ilhéus tem uma mulher apanhando, tem uma mulher sendo agredida. E a gente teve esse ano, infelizmente, esse triplo homicídio, né? Que abalou toda, não somente a nossa cidade, abalou o estado, o país, que até o momento nós não temos ainda uma definição, não chegou-se a uma conclusão, já estamos chegando no quarto mês e ainda não temos uma definição de quem foram os responsáveis pelo triplo homicídio. Logo após, nós tivemos também um outro feminicídio aqui na cidade de Ilhéus, ali na Conquista, e a gente tem visto no Brasil inteiro um aumento drástico do número de violência. Tanto que agora nós estamos tendo uma campanha nacional para que os homens assumam essa responsabilidade. Eu sempre digo que enquanto só estivermos nós, mulheres, nós não vamos dar conta de terminar, de acabar com essa violência. Os homens precisam assumir esse compromisso de chegar para o companheiro, de chegar para o colega, para o amigo e dizer, ó, não dá, né? Não tem condição, a mulher não é um objeto. E não dá para a mulher morrer só por ser mulher, né?
Inclusive a Frente criou uma agenda, né, o Papo de Homem. Sim. Esse ano
nós já fizemos dois Papos de Homem. Além das audiências que a gente sempre faz, fizemos movimento de rua por conta do feminicídio, do triplo feminicídio, e quer dizer, não sabemos, né? A gente fala feminicídio, né? Triplo homicídio. E nós geramos diversas reuniões, projetos de leis discutidos. A Frente Parlamentar é composta por 5 vereadores, além de mim e da vereadora Rúbia. Nós temos o vereador Neto, o vereador Maurício e o vereador Queco, que compõem a Frente. Agora, no dia 16, como marco dos 4 meses, a Frente vai ter uma audiência com o delegado para que a gente possa saber se já tem alguma notícia, como é que está a situação, acompanhar de perto. Então, a Frente está atenta. Assim como a Comissão de Mulheres, que eu sou a presidenta, nós estamos atentos aí a esse debate. Conseguimos trazer para Ilhéus, que será entregue ainda no mês de dezembro, uma viatura para a Ronda Maria da Penha, porque a polícia não tem uma viatura, a Ronda Maria da Penha não tem uma viatura exclusiva, e a Ronda Maria da Penha tem que ter uma viatura exclusiva para estar à disposição. A Ronda Maria da Penha, ela não faz aquele atendimento quando a mulher está brigando e chega lá. Ela faz o acompanhamento das mulheres que já estão com medida protetiva, né? E nós temos em Ilhéus, seguramente, cerca de 200 mulheres com medidas protetivas.
O vereador Nilda Mendonça, depois da Lei Maria da Penha, isso chamou a atenção mais da violência dos homens para com as mulheres? Imagino isso, porque não tem outro. Antes
é crescente,
não era,
né?
Começou a crescer.
Na realidade, a violência sempre aconteceu. As mulheres, elas se calavam. Porque quando a violência chega ao feminicídio, na sua maioria das vezes, ocorre porque o homem não aceita o não. Quando a mulher chega. Antigamente, a mulher sofria calada dentro de casa. Quando ela diz: olha, eu não quero mais, eu tô saindo, vou cuidar da minha vida, e os homens, infelizmente, eles não aceitam, não. A Lei Maria da Penha, para nós, é um marco, porque ela começa a ter as suas punições específicas. E o Código Penal é que já prevê essas penas, né? A Lei Maria da Penha, ela vem trazer aí uma... ela vem fazer a diferenciação dessa violência contra as mulheres, porque a própria Maria da Penha é vítima, né, de violência. Ela é cadeirante em consequência da violência que ela sofreu com o ex-companheiro dela. Então, assim, a lei Maria da Penha não vem aumentar. Ela vem agora com punição. Porque antes o homem batia, dizia que era por conta da honra, que era, né? E ia ficando por isso mesmo. Quando acontecia, era só tipificado dentro do Código penal comum, e agora não, agora nós temos. E foi agora recentemente, o presidente Lula também sancionou a... como é que se diz... o endurecimento da pena, né? Tanto de...
Por conta da lei Maria da Penha, a mulher ficou mais agressiva também para com o homem, não respeita mais o homem como deveria respeitar.
Olha, eu quero...
É uma questão polêmica.
É uma questão polêmica, e quero dizer o seguinte, as mulheres, elas não são objetos, nem tem que ter... submissão ao homem, do homem dizer veste isso e ela tem que vestir. Não é assim. Porque da mesma forma o homem não aceita.
Respeito é mútuo, né?
O respeito tem que ser mútuo. Então, o homem não é dono da verdade da mulher, como a mulher não é dono da verdade do homem. As estatísticas mostram que não são as mulheres que estão agredindo os homens, não. São os homens que estão agredindo as mulheres. Então, não é a minha fala. São os números, as pesquisas, as estatísticas mostram que cada vez mais os homens começam a agredir mais cedo.
Eu quero te falar de determinados casos que mulheres não respeitam o marido, não respeitam o companheiro, e aí partem para a agressão também para com os homens.
Olha bem, caso haja, estatisticamente isso é a minoria da minoria, a mulher também não pode desrespeitar, nem pode agredir fisicamente, porque o homem também não é objeto. Mas o que a gente está discutindo é porque 98, 99% das agressões domésticas é de homem para mulher, não é o inverso.
Vereadora Enilda, antes de entrar no assunto de amanhã, desse evento de prestação de contas, né? Não, o Mário Santos vai ficar nessa polêmica.
Não, é uma polêmica, é uma questão polêmica.
Vamos atualizar a notícia dos precatórios. Eu tenho acompanhado a luta da PPI.
Você quer mudar
a PLB?
Eu preciso,
a gente precisa ganhar tempo.
Sim, ganhar tempo, mas a gente está falando tempo. De uma...
Não, você está fazendo uma polêmica aí da questão.
Eu também tenho que fazer a defesa dos homens. Em determinados momentos, as mulheres...
Eu acho até, entendeu? Viu, eu vou entrar nessa de Marinho Santos, mas assim, eu acho até que os homens têm que entrar na polêmica, mas para dizer aos companheiros que não dá para ficar dando tapa na mulher, porque a mulher não esquentou a comida dele, porque ele chegou em casa chateado, brigou com alguém na rua, não teve coragem de dar o tapa em que ele brigou na rua, chega em casa, desconta da mulher, porque ele bebe ou toma ou usa outra droga ilícita, e chega em casa, ele tem que descontar e faz a mulher de saco de pancada. É essa a situação. Quando a mulher chega a extrapolar, é porque ela não suporta mais, né? Então, mas é uma polêmica que tem que ser vista, mas o fato é que...
Eu sei que tem muita gente ouvindo e tem muita gente do teu lado, mas tem muita gente também que está do meu lado.
Marinho Santos, vamos seguindo aqui, vamos falar, né, dos precatórios, porque todo mundo está aí acompanhando, né? Fica nessa expectativa, é o dinheiro... garantido já para os trabalhadores da educação, e que foi travada essa batalha, e a PPI tem dado toda assistência a esses profissionais. Já tem atualização, o presidente Osmo Nogueira Júnior estava em Brasília, já está retornando para Ilhéus. Como foi aí esse encontro lá em Brasília, vereadora?
Bom, só para antes de dar o resultado da reunião, é entender o que estava bloqueado, né? Como processo parado. Então, Ilhéus, quando deu entrada e que fez os cálculos, apresentou um valor de que a União devia. A União apresentou um valor diferenciado. Então, foi pago, foi liberada a primeira parcela de Ilhéus, que foi aquela parcela que vocês acompanharam e que todo mundo recebeu. E chegou a ser depositado na conta judicial o valor da segunda parcela. A União já tinha depositado. Mas houve esse controvérsio, como eles chamam, né, a palavra, esse controvérsio nos cálculos. Não tinha uma definição de qual era o cálculo, porque cada um dizia que era um valor. E aí a justiça, então, o juiz, então, encaminhou para o calculista do judiciário para que definisse. E nós, a PPI, nós fazemos parte do processo, nós solicitamos e a justiça nos concedeu o direito de fazer parte como representação legítima desta categoria. E nós começamos, então, a fazer essa ida, os advogados indo a Brasília, para poder conseguir que esses cálculos fossem agilizados. Então, o valor do cálculo, para nossa grata surpresa, do judiciário, é maior do que o valor que o município tinha apresentado, e é maior, automaticamente, do valor que a União tinha apresentado. Então, nós saímos de cerca de 204 milhões, mais ou menos, 205, não me recordo bem o valor, para 221 milhões. Então, significa dizer que é um dinheirinho a mais que vem. E Léo só recebeu a primeira parcela. E aí nós solicitamos, depois dos cálculos, os cálculos foram para a mesa do juiz, para o juiz então definir. Porque o que o juiz tinha dito? Como tem essa controvérsia aí, não se chega ao denominador, está bloqueado aqui, está cancelado o precatório, não o processo. O envio, né, o pagamento, até que resolva essa situação. E ontem nós tivemos uma reunião com o juiz do processo, responsável pelo processo. Estava em Brasília a Osman, que é o nosso presidente, doutor Irumã, nosso jurídico, e doutor Vanderlei, que é o escritório nosso lá do Ceará. E tiveram essa audiência com o juiz, né, colocando a ele a necessidade de agilizar esse processo dos trabalhadores que estão aguardando essa... Porque criou a expectativa, já recebemos a primeira parcela, né? Queremos logo receber também a segunda e terceira parcela. O juiz se comprometeu em sentenciar, né, em relação aos cálculos, o mais breve possível.
Então vai ter dinheiro injetado na economia da nossa cidade.
Não podemos dizer quando ainda, mas
não,
vamos
não tem
aguardar.
Data, né? Mas a notícia é boa. Vereadora Enilda Mendonça, como é que tem sido o diálogo com o governo municipal, o prefeito Valderico Júnior, inclusive noticiando, né, a continuidade dos contratos da educação, dos professores, para janeiro, fevereiro e março. Como é que está esse diálogo em relação à questão do 13º?
Bom, nós estamos solicitando audiência com o prefeito para que a gente possa conversar. Ontem eu aproveitei que nós encontramos com ele na atividade, na sessão solene da Câmara, e ajustamos para a nossa reunião para segunda-feira, para que a gente possa, enquanto sindicato, estar discutindo com eles. Porque os contratos da educação, as seleções foram feitas dentro da lei, dentro da normalidade. A lei permite que ele seja prorrogado, e está correto a prorrogação, também era um pedido nosso, porque o ano letivo de 2025 vai terminar cerca de 5 de janeiro, as escolas que só começaram depois que os contratos foram incluídos na rede, e começa 5 de fevereiro. Então é um tempo muito, muito curto para se terminar uma seleção, fazer uma nova convocação. Então, assim, para iniciar o ano letivo de fevereiro, sem problemas, no prazo certo, como já tem três ou quatro anos que a gente não consegue fazer isso, porque antes o prefeito, inclusive o ex-prefeito, fez prorrogação duas ou três vezes, não me recordo bem, mas depois tomou a decisão política de ficar interrompendo o contrato anualmente. Então, nós estamos no aguardo dessa conversa, porque o nosso posicionamento enquanto sindicato é que esses trabalhadores têm direito e precisam receber o 13º. A gente entende e elogia o fato da prorrogação do contrato, mas o fato de prorrogar o contrato não significa dizer que a gente tenha que abrir mão, né, do 13º.
Inclusive, o prefeito pagando a conta da gestão passada, né, dos trabalhadores.
Exatamente, entendeu? Então, a gente vai ter essa conversa com ele, porque ele pagou o 10º dos contratados passados. Porque quando a gestão assumiu, nós tínhamos débitos com os trabalhadores, não somente da educação. E os sindicatos sentaram com a gestão municipal e nós fizemos acordo de parcelamento. Está acabando ainda aí o parcelamento, e dentre essas coisas tem 13º.
Vereadora Enilda Mendonça é uma vereadora do PT, o Partido dos Trabalhadores, uma vereadora de oposição. Como é que a senhora avalia hoje a administração, um ano do prefeito Valderico Júnior?
Bom, como você mesmo disse, eu sou vereadora de oposição, fui eleita na oposição e vou continuar até o final, como fui no outro meu mandato. Porém, eu quero deixar sempre registrado que eu tenho a obrigação de ser cordial com as autoridades instituídas. Portanto, mesmo o vereador, mesmo eu sendo de oposição, eu vou sentar com o prefeito todas as vezes que for necessário. Enquanto sindicato, eu posso dizer que a gente tem conseguido negociar, ter o diálogo com a gestão. Enquanto vereador, eu posso dizer que... ainda há muito o que fazer, porque não estou aqui a fazer as críticas, né, com as pessoas. Agora a gente não pode falar nada porque diz que a gente está criticando. Não estou discordando do que ele está fazendo. A limpeza da praia é necessária, questão de segurança. Nós mesmo da Frente Parlamentar pedimos que as praias precisam ficar limpas para as mulheres poderem andar com segurança. Mas nós... Na minha opinião, nós precisamos avançar muito, porque a saúde ainda continua com muita deficiência, né? Os outros setores também. Então, nós precisamos atacar os problemas mais profundos que atingem diretamente a população de Ilhéus.
Vereadora Inilda Mendonça, agora a gente entra nesse evento de amanhã, plenária, né, de prestação de contas do mandato da vereadora.
Todos os anos. Tudo pronto? Tudo pronto, só aguardando agora o povo chegar. Todos os anos eu faço isso no final do ano, de reunir, eu chamo sempre de conselho político, né? Então, de reunir as pessoas que nos acompanham, que têm alguma aproximação conosco, mesmo que não tenha ligação direta com o mandato, mas que compreende a necessidade da democracia. E a gente faz aí uma prestação de contas do que foi o mandato naquele ano. E amanhã a gente vai estar recebendo alguns amigos, como Josias Gomes, o deputado federal, Fátima Nunes, deputada estadual, Elisângela, ex-secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, Bebeto Galvão, Bebeto, também vai estar. Então, assim,
ex-deputado federal.
Ex-deputado federal. Nós temos também o presidente da Câmara, que é do PT, de Itabuna, né? Companheiro do partido, Manuel. Então, assim, nós estamos chamando essas pessoas para a gente poder apresentar e bater um papo, né? Conversar, mostrar onde é que nós estamos caminhando e que as pessoas possam nos orientar, né? Criticar e dizendo, aqui deu certo, aqui não deu, vamos lá, vamos seguindo.
A partir de que horas?
A partir das 9 horas no auditório da PPI.
Praça do Tamarineiro.
Vereadora Inilda Mendonça, como é que foi a pauta estratégica com a prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, a PPI?
Pronto, nós estamos lá, nós apresentamos na última reunião, foi uma reunião boa, nós apresentamos uma minuta de projeto de plano de cargo e salário do município. Há uma luta antiga nossa, porque o plano de carreira não pode ser só de professor, também tem que atender os demais servidores da educação. E Uruçuca ainda não chegamos, né? A gente já vem discutindo isso com a gestão, a necessidade de fazer esse plano de carreira para os demais trabalhadores da educação. Então, nós apresentamos a prefeita uma minuta, ela ficou de fazer análise com o jurídico e nos convidar novamente para que a gente possa começar a fazer o diálogo. A PPI, na realidade, está discutindo plano de carreira em 4 municípios ao mesmo tempo, né? Canavieiras, Una, ontem nós estávamos em Una.
Itacaré,
né? E agora Uruçuca.
Trabalho duplo aí, viu?
Ilhéus, nós já temos os planos de carreira
organizados. Vereador e secretário também do sindicato.
Tem que dar conta, né?
Com certeza. Leve 3 abraços do Tropa, né? Professor Ednei Mendonça, professor Osmar Nogueira Júnior, para o deputado federal Josias Gomes, viu? Fica o microfone para suas considerações finais.
Eu queria mandar um recado, que vocês são bem ouvidos em Castelo Novo e Banco do Pedro. Eu gostaria de aproveitar para mandar um recado. A água dessas localidades já podemos dizer que é uma realidade, né? Todas as portas já estão com a mangueirinha, está na fase de cadastramento da Embasa para poder fazer a ligação. Nós tivemos segunda-feira, uma reunião lá em Banco do Pedro com a Embasa e a população, e levamos a notícia que nós negociamos com a Embasa Salvador do valor da taxa de ligação social, porque as pessoas em Banco do Pedro não estavam querendo se cadastrar, porque o valor da ligação é R$301, alguma coisa, então é muito alto para uma comunidade empobrecida.
Conseguiu reduzir isso.
Aí nós conseguimos negociar que a taxa seja a taxa social. Então, todas as pessoas que estão vinculadas ao CadÚnico, à Bolsa Família, elas vão pagar a taxa social, a taxa de ligação social, que é R$ 71,00, podendo parcelar em até 10 vezes. Aí eu quero mandar esse recado, porque dia 20 nós vamos estar em Banco do Pedro com a Embasa para fazer esse cadastramento. Então, quem já se cadastrou e não entregou a documentação do CadÚnico, do Bolsa Família, dia 20, por favor, né, lá no clube, em Banco do Pedro, para poder fazer esse cadastramento. E dizer à população de Castelo Novo, que a maioria já se cadastrou, que também vale a mesma regra. Então, quem não entregou a documentação vai poder entregar essa documentação para pagar o valor diferenciado.
Ô, vereadora, como ficou a situação de Juerana? A água vai chegar em Juerana?
Existe a programação da Embasa de que já está agilizando esse processo. Teve um problema por conta da Baminha, a tubulação. algo assim, mas que já está em processo de resolver com a Bamin. Né? Então, assim, eu não posso lhe atualizar, porque nessa reunião específica eu não tratei como a gente foi. Quando a gente vai para esses lugares, a gente tem que mandar a pauta. E a pauta foram essas
Banco do Pedro, Castelo
e Inema. É, então, mas eu posso providenciar essa atualização para você.
Existe a possibilidade de Serra Grande, água ser captada lá de Serra Grande, atender o Sargi, Ponta do Ramo, e vim de lá para cá encontrar com Juerana, com Joia do Atlântico?
Eu acredito que exista sim. Eu vou me comprometer com você, porque eu não gosto muito de falar algo que eu não tenha conversado com... Mas eu vou entrar em contato com Salvador para pedir a... Aliás, amanhã eu vou estar com o chefe de gabinete de Fátima Nunes e vou conversar com ele para que ele possa, então, agendar uma conversa lá em Salvador para a gente saber. Aí eu lhe passo.
Existiu esse projeto, né?
Existe. Houve um problema com a tubulação, com a Bamin, que tinha que passar os tubos e ali, então teve isso. Mas eu me atualizo e me comprometo com você a te dar uma resposta.
Eu tenho interesse que eu...
Sim,
ele é apaixonado pela Zona Norte.
É, e a Zona Norte precisa mesmo,
tem
né?
Olhar,
pra, né? Ponta do Ramo, Ponta da Túlia, toda Momoã, aquela região.
Queimada.
Inema também não tem água. E água é por gravidade. Então vem de uma serra a água. Quando tem problema de seca, fica todo mundo sem água.
Quem tem imóveis também lá em Luzimares também pretende que a água chegue
né?
Em Luzimares.
Em Luzimares, com certeza. Aí só no caso específico de Inema, só para atualizar, está marcada a ordem de serviço para ser assinada dia 26 de janeiro. Então a Embasa já fez as visitas técnicas, nós acompanhamos lá em Inema, através de um morador, né, que nos acompanha. E dia 26 de janeiro é a previsão para assinatura da ordem de serviço. E me comprometo aqui de buscar essa resposta para você.
A luta continua.
Vereadora, sucesso amanhã nessa plenária. E parabéns pelo trabalho, né? Por ter sido essa representante do povo, representando uma categoria, representando, né, a cidade de Ilhéus no Poder Legislativo.
Eu que agradeço mais uma vez o espaço. Dizer à população que o nosso mandato está aberto, inclusive, se vocês permitirem, eu vou dizer o WhatsApp do mandato,
sim.
Porque às vezes a população não tem acesso direto ao vereador, mas pode estar mandando um WhatsApp, né, para poder estar. Então, nosso mandato tem um WhatsApp que é 739-98-8199-3525, 98199-3523.
Bacana, nas redes sociais também você encontra aí todo o trabalho da vereadora.
E pode deixar recado no Instagram e tudo que a gente vai acompanhando.
Bacana,
tá bom?
Parabéns. Obrigada. Nossa convidada de hoje, vereadora Inilda Mendonça, e você vai poder conferir essa entrevista depois no nosso podcast lá no Spotify e no site da Gabi. Tá pintando mais o giro, o Manuel Messias tá chegando, viu?
Chegando o Natal 2025. Entre no clima da Gabriela.
Sempre na frente.
Todo mundo junto.
Aqui da rádio, juntos com você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu Lava Jato e sua estante automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vondigs e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro aí de Leos. Ligue e fale com a amiga Aline Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Meus amigos, noite de terror aqui em nossa cidade. É quinta-feira à noite, marcada por tensão em diferentes regiões aqui em Itabuna. Moradores dos bairros Pedro Jerônimo, Daniel Gomes e Santo Antônio relataram intensos disparos de arma de fogo que deixaram a população assustada. Por volta das 10 horas da noite, dois indivíduos passaram em uma motocicleta atirando pela Avenida Pedro Jorge, na região do condomínio residencial Aurora, área que liga os bairros Daniel Gomes e Pedro Jerônimo, mais disparos foram registrados. Apesar das rondas realizadas pela Polícia Militar, nenhum suspeito foi localizado. Mas a violência não parou por aí. Já nos primeiros minutos desta sexta-feira, moradores do bairro Santo Antônio relataram novo tiroteio. O homem foi baleado após dois suspeitos descerem de uma moto e abrirem fogo. O ataque começou na rua São Benedito e terminou na rua Macário dos Reis. A vítima recebeu atendimento inicial por uma equipe do SAMU e em seguida foi encaminhada ao hospital de base. Moradores seguem apreensivos diante da sequência de episódios violentos registrados em poucas horas aqui em Itabuna. E na tarde de ontem, um motociclista que trabalha por aplicativo foi vítima de assalto no loteamento Italamac em Itabuna. O crime foi praticado por dois homens que estavam em outra moto. O malandro, que estava na garupa, desceu do veículo e abordou o trabalhador, anunciando o assalto. Em poucos segundos, o criminoso tomou a carteira e o celular da vítima. Antes de fugir, o bandido ainda retirou a chave da motocicleta da vítima, impedindo que ela pudesse seguir os assaltantes. Após o crime, a dupla fugiu, tomando rumo ignorado. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. E como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Bom dia,
Marinho Santos.
E chegando de volta no Tropa, na reta final. Até as 8 você fica ligado aqui, viu?
Olha a hora, seu repórter!
A hora certa são 7 horas e 48 minutos. E 7h48. Olha, preso em flagrante os dois elementos suspeitos do assassinato. Os moradores da Avenida Itabuna ali, via rua, ó, 19 de março, prenderam já no Alto Teresópolis os dois suspeitos de ter matado a golpes de faca o Luiz Expedito. Luiz Expedito era conhecido como Formigão. Formigão tinha 55 anos, madrugada de ontem, área central de Ilhéus, já próximo do centro, na Avenida Itabuna, 19 de março, rua 19 de março. Os dois elementos foram encaminhados à sede do plantão central da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado Dr. André Aragão. Estão custodiados à disposição da Justiça Criminal. A dupla foi identificada como sendo Fábio Manuel Farias. Esse rapaz, Fábio Manuel Farias, ele é da cidade de Centenário do Sul, que fica no norte central do Paraná, e o Cristiano Alves de Souza, que é natural lá de Itajuípe. Eles vivem perambulando nas ruas de Ilhéus, são usuários de entorpecentes. O Formigão foi esfaqueado no abdômen, morreu minutos depois nas dependências de uma lanchonete, apesar de todo o esforço da equipe do SAMU na tentativa de reanimá-lo por cerca de 50 minutos. Então, é,
ação aí. Os moradores, depois a polícia chegou, né, seu repórter?
Os moradores pegaram, disse que foi golpeado fatalmente no abdômen, sem golpe, sem chance de defesa.
Lamentável. Com o homicídio lá da Avenida Esperança, então quantos homicídios já na cidade de Leão aí? A equipe do delegado Helder Carvalhal.
Olha, Escape, é o quarto homicídio no mês de dezembro. E o segundo em menos de 24 horas na cidade de Ilhéus.
Olha, vamos falar de notícia boa, né? Realizou ontem, a Prefeitura de Ilhéus realizou o treinamento, né, para entrega dos vouchers do programa Esperança na Mesa, kit de Natal. O prefeito Valderico Júnior, né, junto com toda a equipe, ação que reúne equipes da Secretaria de Promoção Social e demais secretarias do nosso município, para fazer o alinhamento, esse alinhamento operacional e melhoria do atendimento às famílias beneficiadas. Então, na semana que vem, como eu falei mais cedo, a secretária Sayonara Machado vai poder falar mais um pouquinho do programa aí Esperança na Mesa, o kit de Natal para as famílias assistidas. Última passadinha no nosso WhatsApp. Vamos dar moral para quem dá moral para a gente. Não te esquece que amanhã tem mutirão do Dezembro Laranja na Policlínica Halil Medawar, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Começo com ela, Sil. Alô, Sil, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho, aqui é Sil. Manda um alô para a galera fazendo o paraíso. Para a Júnior Vitória do Espírito Santo, para a minha amiga Munda e a galera de Ribeira das Pedras. Que Deus abençoe o nosso dia.
Ah, um abraço. Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Nós moradores aqui da rua Altamira, no Mambape. Pedimos aí ao secretário Gabriel Cerqueira, o prefeito, para fazer uma visita aqui. Nós moradores, né? Nossas ruas estão precisando de ações, precisamos de cascalho para melhorar a ladeira. Então tá aí, já que o pedido feito no Tropa de Elite, secretário Gabriel, né? Nosso prefeito também sempre aí com o gabinete aberto ao povo. Ed Assis, um abraço para você, viu? Bom, Dixon Melgaço, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos, Albertinho Scarpita. Tá falando aqui, é Dixon Melgaço, motorista aplicativo na cidade de Ilhéus. Marinho, sobre ali a questão ali do Canecão, graças a Deus, né? Durante anos a gente apelando ali para fazer uma grande obra ali, do zero, e o prefeito ali, né? Viu que ali era necessidade, utilidade pública e resolver aquele problema. E quero deixar aqui os parabéns ao prefeito aí, né? Por ter deixado ali aquela rua ali do Coronel Paiva, que ele fechou ali, né? A gente achou estranho e tal, porque colocou ali, mas acho que o prefeito vai estar com alguma carta na manga ali para mudar aquele trânsito ali, porque a lateral do saque ali, que dá acesso ali ao saque, né? Pelo Fundo Banco do Brasil, INSS. Aquilo ali agora tá uma uva, não tem mais congestionamento, tá tranquilo.
Ajudou,
entendeu?
Né?
Então, assim, eu acho que ele vai mudar aquele fluxo ali, porque do jeito que tá ali, tá ótimo. Ele acertou ali em fazer aquilo ali, eu acho, visando já mudar o trânsito ali, porque do jeito que tá, tá delicioso ali, viu? Rapaz, não tem mais aquela aglomeração, aquele trânsito, aquela muvuca ali na lateral do saco.
Acabou a agonia.
E continue assim, viu, prefeito?
Valeu, Dixon, um abraço
pra
você.
Um abraço pra vocês aí, valeu.
Valeu, meu amigo, bom final de semana.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scapeta.
Bom dia.
Que é o Val do sítio dos Ormaçá.
Grande Val.
Quero mandar um alô aí pra minha esposa Raimunda, meu genro Nino, aí no Iguape. No São José, um bom dia pra Zélio, Ormício e Silvino. Valeu, seu Marinho Santos.
Valeu, Val. Aquele abraço.
Gabriel FM.
Opa.
Estou.
Dona Arlinda.
Bom dia, Bertinho Scarpita, Marinho Santos.
Bom dia.
Estou deitada, mas estou com o rádio ligado. Bom dia.
Um abraço, Dona Arlinda. Ontem eu vi Dona Arlinda participando do Ligou, Pediu, Tocou com o Renatinho Velho Boi. Dona Arlinda é o dia todo ligada na Gabi, viu? Bom, gente, deixa eu falar, antes de trazer o Paulo José, né, sobre essa intervenção, a Ladeira do Jacaré, conhecida como Ladeira do Canecão, recebendo manutenção. E aí, como é conhecida, né, a Ladeira do Jacaré, a Ladeira do Canecão está recebendo essa manutenção estrutural. Essa obra envolve reconstrução das placas de concreto, interdição temporária para garantir segurança e melhor mobilidade. Força total também, seu repórter, reta final já da 13 de maio, viu? Prefeitura de Leus trabalhando, expectativa para dia 15, né? A avenida também já está sendo, né? A rua 13 de maio, que não é 13 de maio, nas audições, capítulo, ó, vocês têm que falar o nome certo, viu? Da 13 de maio e da Contorno. Da Contorno também, que a Contorno também, né, que tá chegando hoje, é o finalzinho, vai ter a praça ali no Diogo Sol,
viu? Mudar, botar modernidade.
Mas não é nasal não,
é senhor. É Praia do Marciano, é 13 de maio, é a mesma coisa de eu votar aqui, o meu voto, né, é o pior nome do mundo, com todo respeito. O pior nome do mundo.
Não
o pai
não,
colocou
não, não, não revele,
no
não.
Filho, fica no São José.
Não revele o nome, não.
Morador do São José.
Aí é a opinião do Marinho Santos.
O pior nome do mundo.
Mas
fica
aí é a opinião do
morador
repórter,
do São José.
É o repórter. É a opinião do repórter.
Marinho Santos, cuidado com essa linha.
As opiniões são livres, seu repórter, e os fatos são sagrados. Bom, tem aqui o Rodrigo do Mamuã, né? É, em nome de Jesus, é um ótima sexta-feira. Obrigado, viu, Rodrigão? Rodrigão tá mandando um abraço para pro Mota, Dona Carmen, a turma da cabana, mãe e filho, aí o Cacá, seu Raimundo, né? China, Sil, a turma lá da cabana, Guarani também ligado com a gente, tem o Henriquinho aí, que é o garçom estourado do Thiago. Um abraço também ao nosso querido Wilson, Dona Socorro, Teca, Teca faz, ó, o melhor drink da Cabana Palmito, viu, seu repórter?
É, mandando um abraço também ao a Cabana do Bobô, meu amigo Caio, Caio e meu amigo Bobô, aquele abraço. Hoje você pode receber o telefonema de Marinho Santos e de Robertinho Scarpita, quando estivermos retornando de Uruçuca.
Verdade, verdade. Bom, então, para fechar o tropa, o Paulo José tá chegando mais uma vez. Parabéns à nossa querida Uruçuca. 73 anos e o Tropa de Elite vai prestigiar, né, essa programação agora pela manhã ao lado da prefeita Magnólia Andrade Barreto.
A região interligada no Tropa de Elite.
Sexta-feira, mês de dezembro. Mês vermelho e laranja, com responsabilidades e prevenções ao câncer de pele e combate à AIDS. Bom dia a todos, uma ótima sexta-feira, fim de semana chegou e nós trazemos aqui para vocês mais um giro de notícias. Justiça anula eleição antecipada da mesa diretora da Câmara de Vereadores da cidade de Camacan. A vara civil da comarca julgou procedente um mandato de segurança e suspendeu os efeitos da eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores do município de Camacan referente ao biênio 2027-2028. De acordo com o autor do mandato de segurança, o vereador Valdir Veloso, representado pelo advogado Jorge Andrade Cerqueira Latrilha, no mês de outubro de 2025, mais precisamente no dia 30, a Câmara de Vereadores, em sessão ordinária, por meio da Resolução 034, deflagrou o processo relativo às eleições da mesa diretora da Câmara Municipal de Camacan. Vereador Valdir Veloso não concordava e não concorda com esta antecipação e entrou na Justiça. A Justiça decidiu, ante o exposto, defiro a liminar postulada com fundamento, aí cita ali a lei, determina a imediata suspensão do resultado da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Camacan, e teria sido aí reeleito o vereador Cinha de Jacareci. Olha, uma matéria completa com decisão da Justiça, com a liminar e com o mandato de segurança feito pelo vereador Valdir Veloso, com todos os detalhes, você pode ler no blog Paulo José. E amanhã, sábado, a partir das 3 horas da tarde, em Santa Luzia, a Prefeitura entregará à comunidade uma nova praça, construída no bairro do Quezinho. Trata-se da Praça Manuel José de Deus. A inauguração será às 3 da tarde. E, claro, você está convidado para conhecer esse novo equipamento que dará mais lazer e mais beleza ao bairro do Quezinho. A 62 Companhia Independente da Polícia Militar de Camacan recepcionou 6 novos soldados. Eles se apresentaram ontem em Camacan. Eles vieram provenientes do 2º Batalhão de Ilhéus, onde foram formados. O comandante da unidade, Major PM Cidreira, e o subcomandante, Capitão PM Gabriel Carvalho, fizeram uma apresentação da unidade, apresentaram a estrutura, falaram do efetivo, do calendário de eventos, da área de atuação da unidade e de suas especificidades, bem como as rotinas operacionais e administrativas. No decorrer da apresentação, os policiais tiveram a oportunidade de se apresentar sobre suas trajetórias de vida e perspectivas dentro da corporação. Os novos policiais contribuirão para a manutenção do serviço de excelência desenvolvido pela tropa aqui da cidade de Camacã. Boa sorte! Bem-vindos os 6 novos soldados aqui em Camacã. Lembrando que eles foram formados do batalhão aí de Ilhéus. Paulo José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste.
Valeu,
da Bahia.
Paulo
e lembrando José. Que na próxima, no próximo domingo estaremos fazendo a inauguração da Cidade Natal na cidade de Arataca, às 7 horas da noite. Um abraço e até lá.
Bom final de semana para você, o locutor festeiro, né, o Paulo José. Paulo Parabéns José. Aos novos soldados, né, senhor
repórter. Soldados da briosa Polícia Militar da Bahia.
Aumentou o efetivo da Polícia Militar.
Manda um abraço ao Sargento Xavier, no Rádio Escuta, e o Gabriel Badaró, no Lava Jato, na Avenida Uberlândia, no bairro do Malhado, Scarpe.
Acesse o nosso site, programa tropadeelite.com.br, e fique por dentro aí das novidades. Bom final de semana pra você.
Acabou o milho, acabou a pipoca, um bom final de semana pra você e um forte abraço a todos os nossos ouvintes. Eu já fui!
Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Supermanhã, Gabriela, e você, claro, será um ouvinte aí no astral lá em cima. Bom final de semana, segunda-feira o nosso encontro tá marcado, oferecimento pré-moldados Guanabara, Casa do Carpinteiro, Banco Bom Sucesso, João Autopeças, Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.